E no assunto é política de hoje, nós vamos falar do poder legislativo. Tivemos a votação da mesa que compõe a direção da Casa Legislativa de Maringá. E Mário Sokal mantém aí a presidência da Câmara Municipal. Composição refeita, algumas permanências. Como é que você avalia a nova mesa diretiva do Legislativo, Thiago?
Olá, Gilson, olá, ouvintes da CBN. Antes de mais nada, feliz ano novo para você e para todos que nos acompanham aqui na CBN Maringá. Nossa primeira coluna de 2021 e tudo como antes, né? Nada mudou. Seguimos na Câmara de Maringá com o mesmo comando, com a mesma direção. Já era previsto que o Mário Sokal fosse reeleito para essa próxima presidência por conta de ele já ter um grupo já consolidado e formado na direção dos trabalhos da Câmara de Maringá. Ele, conforme eu tinha adiantado já naquele dia que a gente comentou a eleição da mesa, ele já havia passado por um pouquinho de aperto daquela eleição de 2017, foi 8-7, mas para o segundo biênio foi tudo tranquilo, foi sossegado e ele ganhou com folgas até. E nessa com um lastro ainda um pouquinho maior em relação à última eleição da mesa. O Mário é um político experiente, está no seu sétimo mandato como vereador. O Bravin completa agora, ou começa agora o oitavo mandato. E o Mário conhece bastante da administração pública. Foi vice-prefeito da cidade, enfim, ele sabe lidar com o ambiente interno da casa. Que parece que é um ambiente tranquilo, mas internamente sempre há uma disputa ou outra, por cargos, por destaque, por projetos entre os vereadores, e sempre há uma tensão ou outra entre as sessões que o público em geral não acompanha. Mas isso é normal de qualquer poder legislativo, não é exclusividade de Maringá. Houve um avanço do PSL também na direção da casa, né, possivelmente vai compor as próximas comissões, que vão ser eleitas hoje a partir das 16h, sessão ao vivo transmitida pela TV Câmara, enfim. E também houve um avanço de dois vereadores novatos, né? O Maninho já entrou pela bancada do PDT na mesa e o delegado Luiz Alves também. Tirando essas duas alterações, que substituíram respectivamente o Dair Fogueteiro, que já era do PDT, inclusive, né? O Maninho acabou herdando uma vaga do PDT, e também o William Gentil, que não foi reeleito, a mesa continua basicamente a mesma, com os trabalhos tocando da Câmara, né? Os primeiros desafios da Câmara começam em fevereiro, que é quando inicia o processo legislativo por si só, mas os vereadores já estão com a produção a todo vapor. Afinal de contas, os novatos querem mostrar serviço, há essa disputa de um voto ou outro contradizendo princípios da mesa, que possivelmente uma pessoa ou outra acaba criticando, o eleitor não entende, mas a eleição acabou, né? Agora é hora de fazer mandato, agora é hora de transformação. Por isso que os vereadores entram com todo o gás aí já no começo de janeiro para começar a resolver aqueles problemas que eventualmente não foram resolvidos. A intenção é que o Legislativo tenha mais 4 anos com o mesmo comando, né? Possivelmente o Mário deve se reeleger já no próximo período, adiantando isso aqui já para o ouvinte da CBN. É muito difícil que isso mude, né? Quando foi feita a alteração do regimento interno da casa, foi feito no sentido de você poder alternar os presidentes a cada biênio, antes era a cada quadriênio. Mas normalmente a tendência é que se mantenha quem se elege no primeiro biênio para o segundo biênio também. Não muda tanta coisa assim. Então a ideia é que a gente fique com mais 4 anos com o Mário Sokal. O Flávio Mantovani teve 2 votos, o Rafael Rosa 1 voto somente. Então essa foi a configuração da mesa, sem muitas novidades. Hoje à tarde, a partir das 16h, a eleição das comissões, que é onde acontece o processo legislativo. Antes do projeto chegar lá no plenário prontinho, ele passa por 3 comissões de análise, a Comissão de Constituição e Justiça, a de Finanças e Orçamento e a de Políticas Gerais. Então hoje deve ser feita essa eleição das comissões gerais da Câmara, Gilson.
Essas duas comissões de Justiça e de Orçamento são as comissões, né?
São as comissões, são as mais importantes. A Comissão de Constituição e Justiça é a única que consegue barrar o projeto para ele não chegar no plenário. Ela pode dar um parecer de inadmissibilidade, ela analisa a questão legal e jurídica dos projetos de lei. Nos últimos anos, na legislatura passada, a comissão foi muito rígida. Ela emitiu mais de 100 pareceres de INAD por ano, ou seja, deu mais de 400 INADs por ano. Isso reflete um pouco a falta de articulação de alguns vereadores e capacidade de apresentar projetos que, de fato, podem se tornar lei. E, por outro lado, também mostra o critério da comissão. É uma comissão que as comissões que passaram, elas foram muito criteriosas em relação a não aprovar leis que eventualmente fossem inócuas no município. Então, foi um período que eu, pelo menos, acompanhando Maringá há 15 anos, nunca tinha visto isso em relação às comissões de Constituição e Justiça. Muito critério, muita pedido de informação e muito INAD, muito projeto dado como inadmissibilidade. Então, essa foi uma marca da legislatura passada em relação às comissões.
É aquela coisa de você fazer lei que já existe, fazer lei que contraria a outra que já está em vigor, é uma coisa complicada, né?
Complicada, Gilson. A legislatura passada adotou a medida de não aprovar mais aqueles projetos autorizativos. O que, que eram os projetos autorizativos? O vereador tinha ideia de fazer um campo de futebol no seu bairro. Aí ele colocava o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre a construção de um campo de futebol no bairro tal. Aí o projeto de lei tinha três linhas. Fica autorizado o município a constituir o projeto. Aí o segundo artigo. Para fazer face às despesas, o município utilizará o orçamento próprio. E o terceiro artigo, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. E essas leis autorizativas não dependem da Câmara fazer. É um ato de governo, depende do prefeito executar esse projeto ou não. Então você não precisa ter uma lei autorizando uma obra que é de competência do executivo. Ainda bem que a legislatura passada adotou essa medida. Acabou com esses projetos autorizativos que, no início dos anos 2000, era febre em Maringá. Tem vereador que fez mais de 80 projetos autorizativos e viveu disso, politicamente falando. E esses projetos, na maioria dos casos, não entraram em vigor, até porque, para você constituir um campo de futebol, um posto de saúde, uma escola, você depende de um orçamento próprio. Não é simples assim. E isso que os vereadores passaram a entender com o passar dos anos. Eles começaram a entender que quantidade de projeto e qualidade de projeto nem sempre reflete reeleição nas urnas.
E esse projeto autorizativo é meio que fazer festa com o chapéu dos outros, né? Porque na prática o executivo já vai fazer a obra, o vereador só que bater um carimbinho por causa do bairro para ele ficar conhecido por essa obra, que é uma executiva, que é uma ação do executivo, né?
Exatamente, Gilson. Por experiência própria e conhecendo já o balanço eleitoral brasileiro, o vereador fazia o quê? Ele montava esse projeto autorizativo, tirava a cópia do projeto e distribuía de casa em casa no bairro. Primeiro que essa panfletagem ela é interessante ainda no aspecto do marketing político, ela não deixou de ser relevante, a rede social não tomou conta de tudo isso, mas, por outro lado, o eleitor não é mais bobo, né? Ele sabe quem é quem, ele sabe se o projeto saiu ou não, ele acompanha nas redes sociais, ele tem notícias pela imprensa, ele entende quem trouxe de fato a benfeitoria pelo bairro e quem construiu junto com o bairro a chegada daquela benfeitoria. Então, o vereador se pautava muito, há um tempo atrás, em Maringá, em quantidade de projetos. Fala, olha, eu fiz tantas leis aprovadas, tantos requerimentos, tantas indicações, e ele não tinha sucesso na urna. Por quê? Necessariamente, o sucesso da urna ele não se reflete diretamente através da atividade legislativa. Tem vereador que vive de atividade legislativa, fiscalização, cobrança, e isso é comum acontecer. Mas ele dialoga com esse público. E o público do bairro, às vezes, não quer isso. Ele quer um outro tipo de atividade, ele quer uma benfeitoria diferente que o vereador pode trazer. Então, é uma equação que não fecha. E o político em si, ele não consegue medir um pouco isso. Então, ele precisa estar atento a essas situações para que isso não aconteça mais e compreender que nem sempre quantidade se reflete em qualidade e nem sempre a quantidade e a qualidade vai garantir a reeleição dele da urna. Até porque a política é uma soma de diversos fatores, não é somente você escolher um bom partido ou você ter vários projetos aprovados que vai te garantir uma reeleição, e a gente viu isso nessa virada de legislatura. 7 novos vereadores, um deles já tinha passado pela Câmara e um pouco mais da metade da Câmara continuou.
Tiago, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa, e amanhã a gente pode comentar o fecho das indicações das secretarias do Ulisses Maia, inclusive de um companheiro da CBN, né, o Vitor Simeão. A gente deseja sucesso para ele, que ele possa fazer um bom mandato aí em frente à Secretaria de Cultura. Amanhã deve sair todas as secretarias e dá para a gente fazer uma análise do grupo como um todo.
Vitor Simeão, lembrando aí, complementando a fala de Tiago Valenciano, foi indicado como secretário da Cultura de Maringá. E você pode entrar em contato com o Tiago Valenciano, arroba Tiago Valenciano no Instagram, ou ter acesso ao trabalho dele no site tiagovalenciano.com.br.